nosso assunto agora é o Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio. E a gente vai falar sobre um projeto dentro dessa temática, né, do Setembro Amarelo, que é o projeto Cartas Amarelas, do grupo Brasutopia. A gente vai falar sobre esse assunto com o Guilherme Moraes, que é o diretor criativo da Brasutopia, está aqui com a gente no estúdio. Oi, Guilherme, boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, agora eu queria que você começasse me explicando. O que, que é a Brasutopia?
A Brasutopia é, na verdade, um coletivo de experiências que trabalha os objetivos de desenvolvimento sustentável nas empresas. Então, a gente vem trabalhar a sustentabilidade, a parte social, ambiental nas empresas, seja através de cultura, projetos, seja através do que a empresa realmente precisar para a imagem dela e também para trabalhar o bem, né, com um impacto real nas pessoas.
E a Brasutopia elaborou esse projeto Cartas Amarelas. Isso. Que projeto é esse?
Ali a gente, eu costumo dizer que é a Casa de Ferreiro Espeta de Ferro, então a gente tem os nossos próprios projetos que são voluntários, e o Cartas Amarelas é um dele, e é um projeto que vem falar sobre é um projeto de Setembro Amarelo, né, que vem falar então sobre a prevenção e conscientização do suicídio.
Como funciona esse projeto?
Tá, a gente convida as pessoas, todo mundo, quem está bem, quem está mal, todo mundo mesmo, a sociedade, é um convite à sociedade, para entrar no site oficial, que é o cartasamarelas.com.br, escrever uma carta com palavras de apoio, palavras de carinho, e essas cartas elas passam pela curadoria de psicólogos, são todos voluntários também, já é um sistema inteiro automatizado, é super complexo, e essas cartas, a partir do momento que são aprovadas, porque às vezes tem um gatilho ali, né, precisa ter muito tato para se trabalhar esse assunto. Então as cartas que são aprovadas, elas são impressas em folhas de fontes renováveis, então também tem essa preocupação ambiental, e distribui entre as instituições de ensino, de saúde, empresas, ONGs, enfim, que são parceiras e apoiadoras da campanha, do projeto, né? E além disso, também virou um canal de pedido de ajuda, então a gente recebe bastante pedido de socorro, seja no Instagram, que já tem o Instagram e o Facebook oficial, né, do projeto, e seja no site, aí os psicólogos fazem um acolhimento e encaminhamento para o setor público.
Muitas cartas já foram escritas?
Muitas. Esse ano faz 10 dias que a gente entrou com o projeto realmente no ar, né, e a gente já está aí com 2.500 cartas.
E sobre os pedidos de socorro, como são esses pedidos?
Existem diversos tipos de pedido, né? Geralmente as pessoas são bem explícitas falando, preciso de ajuda, alguém me ajuda. E algumas outras são a descrição daquela dor e de como a pessoa está se sentindo. Outras é uma tentativa de escrever uma carta de apoio. Entretanto, ali nas entrelinhas a gente sente que aquela pessoa, além de estar tentando escrever uma carta de apoio, ela precisa também de apoio. Então existe também esse tato da curadoria.
O que as pessoas escrevem nas cartas de apoio?
A de apoio?
É.
Geralmente é falando, você não está sozinho, estamos aqui com você, mantenha-se firme, não sei qual é a sua dor, mas juntos a gente vai conseguir seguir em frente, você é importante, existe de tudo, assim, na verdade, bem bacana.
Essas cartas ajudam?
Muito, muito. A gente costuma dizer que é um artefato muito simples, né? Um produto final que você entrega por ser uma carta, mas tem uma complexidade muito grande por trás, que é toda essa equipe. E a gente tem pessoas que vêm agradecer. Esse ano teve algumas pessoas vieram agradecer pelo cartas do ano passado, terem salvado a vida deles estarem aqui hoje por conta dessas cartas. Tem gente esse ano mandando um monte de mensagem, falando, gente, muito obrigado por isso, eu precisava disso, encaminhei pro meu amigo que não estava se sentindo bem e hoje ele se sente melhor. Algumas pessoas pedem essas cartas para levar para casa, para poder ler antes de dormir, na hora de acordar, para poder viver mais aquele dia. Tem histórias lindas, assim, em relação ao impacto que a gente tem tido na vida das pessoas, que é bem gratificante.
Mas as pessoas que escrevem, elas não sabem para quem que elas estão escrevendo.
Não, é para quem tiver, para todo mundo que está precisando daquela palavra.
E como a sociedade deve debater a questão do suicídio?
Então, o suicídio tem dois problemas que eu sempre falo. O primeiro é não o tema suicídio, né, no caso. O primeiro é não falar, que daí a gente começa a ver lá, criar um tabu e a gente não consegue tratar se a gente não fala. E o segundo é falar errado, né? Tem muita gente que acha que o suicídio é um drama, não é coisa de Deus. Então existem muitos tabus aí que atrapalham, na verdade, em se tratar do problema. Então, É necessário que a gente converse, mas também é necessário que a gente se informe e tenha muito respeito à dor do outro, que dói pra você, às vezes não dói pra mim, entretanto, se dói pra você, eu preciso respeitar e eu preciso te acolher e fazer o melhor de mim pra poder te ouvir e te dar um encaminhamento profissional.
Uhum. Qual é a forma correta de se falar sobre o suicídio? Essa questão do respeito?
É do respeito, porque você... Para poder falar sobre esse assunto, você precisa se colocar muito no lugar do outro e não só a partir do seu próprio juízo, né? Porque cada um tem a sua vivência e cada um tem a sua dor e a sua alegria e a gente precisa respeitar e não querer comparar a sua dor com a minha também. É só acolher e ouvir. A gente precisa ouvir mais. É uma prática que a gente precisa começar a colocar em ação aí.
Uhum. Qual a sua avaliação do Setembro Amarelo?
Como assim?
Você acha que esse mês ele tem cumprido a função dele?
Olha, acho que o mês tem conseguido trabalhar um pouco melhor o assunto, trazer o assunto à tona é importante, entretanto a gente tem que entender que a saúde mental ela não é só prejudicada no mês de setembro, ela vai além, é o ano inteiro. Então, a gente sempre tenta deixar essa herança do setembro do Carros Amarelas com informação para que as pessoas consigam levar para o ano inteiro. A gente está até levando algumas palestras e a Brigada de Saúde Mental para as empresas parceiras, que é para as pessoas conseguirem saber lidar com esse assunto. E o site fica ao ar o ano inteiro para as pessoas estarem ali escrevendo cartas o ano inteiro, discutindo sobre o assunto e fomentando a ideia e também o respeito à dor do outro.
Para ouvir mais as pessoas, o que, que a gente deve fazer? Deve ser um exercício diário isso?
É um exercício diário, um exercício pessoal de cada um, né? Para você ouvir a pessoa, você tem que dar abertura, só isso. Todo mundo tem algo para falar, todo mundo precisa falar. A gente está num mundo em que a saúde mental está colocada à mesa aqui e a gente está com dificuldade de lidar com ela, né? Então a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente está sob uma pressão social forte, né? O Instagram tirou as curtidas das fotos porque ele está vendo que as pessoas estão tendo um apelo emocional dentro ali de um aplicativo que se trata de like, né? Enquanto o verdadeiro like é o eu te abraçar, ou eu te olhar no olho, ou conversar com você. É isso que deveria valer a pena, né? É para isso que a gente está aqui. Então é essa questão de olhar para o lado e falar, oi, tudo bem? E ouvir. Se tá tudo bem. Não é aquele oi, tudo bem, esperando, tô, e você, eu também, seguir em frente. É você ouvir o não, tô muito, por que você não tá muito? Ou ela fala, tô bem. Não, mas esse tom de voz não tá muito me convencendo. Tá tudo bem mesmo, me conta, o que tá acontecendo com você? E ouvir, não querer ficar dando conselho, mas ouvir. Ajudar a carregar a dor e não a resolver.
Não dá conselho, então?
Você pode dar conselho depois de ouvir tudo. O problema é quando você chega para uma pessoa, ela te expõe muito pouco do que ela sente e você acha que você já, tem
tudo,
o direito de falar para ela o que ela tem ou não que fazer. A pessoa que sabe o que ela tem ou não que fazer, você só dá esse encaminhamento e essa escuta.
Uhum. Conhecer os caminhos também, né?
Conhecer os caminhos, né? A história da pessoa, o que ela pensa, o que ela tem passado, tudo isso influencia, né? Se eu chegar pra mim e falar, não tô bem porque eu terminei um relacionamento, e olhar pra você e falar, esquece, segue em frente. Não, não é bem assim, você não tá tratando do problema. Você acha que você tá numa posição que, na verdade, você não tá, porque você não entende o que ela sente, o que aconteceu, o que tá por dentro dela, o que ela pretende dali pra frente. É realmente um exercício de ouvir.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Imagina.
Uma boa tarde.
Igualmente.
Nós conversamos com o Guilherme Moraes, ele é diretor criativo da Brasutopia, que criou o projeto Cartas Amarelas. E está sendo divulgado, esse projeto está em andamento agora no mês de setembro amarelo.